início. O professor despertador chegou.
Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais um podcast. Em 2021, aumente o investimento do seu tempo em pessoas, segundo uma matéria do site Robert Half, um texto de Fernando Mantovani. Então, o ano de 2021 acaba de começar. Estamos cheios de expectativa para que a situação finalmente se normalize. Aos poucos, e para que possamos recuperar a nossa liberdade de ir e vir, com menos protocolos e menos distanciamento social. Algumas incertezas ainda nos rondam, mas uma coisa é certa, a gestão humanizada veio para ficar. Ainda que a tecnologia não pare de evoluir e de automatizar as funções dentro das companhias. A mente do colaborador é um dos principais ativos da empresa. É por meio dela que os negócios prosperam, se transformam e superam crises como a gerada pela pandemia. Considerando essa realidade, recomendo aos líderes entender o processo de seleção como parte da estratégia do negócio. É preciso uma análise detalhada, porém não muito demorada, para entender se o profissional selecionado tem aderência à cultura da empresa e garantir um ambiente diverso. Com relação aos que já estão dentro da casa, é importante investir em ações para a retenção dos melhores profissionais, exigindo o melhor deles, mas sem descuidar da saúde física e emocional dessas pessoas. Comecei a ter uma noção de relevância no modelo de gestão humanizada no primeiro emprego que consegui na minha área de formação, a engenharia. Meu mês de estreia na empresa foi sob a supervisão de um gestor autoritário e arrogante, entre outras características que eu, por imaturidade, enxergava como qualidade. Vale ressaltar que o perfil dele era bem alinhado ao que eu acreditava ser eficiente para que o time fizesse mais e melhor. Ou seja, uma situação bastante confortável para mim. A questão é que esse gestor foi demitido um mês após a minha contratação, e o desligamento dele me fez ser transferido para a tutela de um líder com um perfil completamente oposto. Apesar de exigente, meu novo gestor, na época, não impunha nada a ninguém. Ele tinha uma forma gentil de influenciar as pessoas a fazer o que queria e precisava. Mesmo com toda a pressão que existia sobre o departamento, a liderança dele era pelo exemplo. Eu me impressionava ao ver a habilidade que ele tinha com as pessoas, um conhecimento que não aprendemos na faculdade, e portanto precisamos buscar por conta própria, principalmente quando queremos chegar a cargos de gestão. Já naquela época, ele entendia que as pessoas têm sentimentos ocultos, necessidades de contato, limitações particulares e desejo por serem ouvidas. Quem era gerido por ele se sentia e fazia parte do processo. Hoje, por experiência própria, tenho a certeza de que, mais do que ganhar dinheiro, as pessoas querem ser felizes no trabalho. Em geral, elas esperam ter orgulho da organização no qual atuam, serem tratadas com igualdade, respeito e se sentirem valorizadas pelo trabalho que desempenham. Acredito que ainda que a satisfação dos colaboradores é vantajosa para os resultados da empresa, pois ela os ajuda a serem mais criativos, tomarem iniciativas, se relacionarem melhor com os pares e superiores, terem mais foco e serem mais produtivos, ou seja, muito mais do que organizações precisam para prosperar. Para criar um ambiente no qual o colaborador se sinta feliz, você pode começar seguindo o conselho de Nick Marques, fundador da Happiness Works. Certa vez ele disse o seguinte, abre aspas, se você é o gestor de uma equipe e quer fazê-la mais feliz, uma das coisas mais difíceis que precisa fazer é ajudá-los a agir de modo independente e delegar tarefas para eles. Às vezes isso é difícil porque talvez você queira interferir, mas eles têm que aprender a maneira deles de desenvolver seus pontos fortes. Fecha aspas. As organizações que incluírem esses princípios como prioridade em seus pacotes de atração e retenção de talentos em 2021 certamente terão o melhor time para enfrentar os desafios que estão por vir. Diretamente de nossos estúdios, Rádio Web Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia, e também para o podcast O Professor Despertador.